Olá, viva, seja bem-vinda, também bem-vindo aqui ao debate político incontornável, em particular sobre o município de Braga. E no tema central daqui a alguns minutos vamos fazer a nossa caminhada, chamemos-lhe assim, às sete fontes, porque o assunto voltou à ordem do dia, atendendo a que o Presidente da Câmara de Braga apresentou o plano que tem para, no próximo mandato, se for eleito, poder avançar com esta promessa eleitoral que não conseguiu cumprir durante este mandato, como ele próprio, aliás, já assumiu. Mas é tema para mais daqui a alguns minutos, para ser discutido pelo nosso painel de hoje, composto pelo comentador residente João Granja, do PST, e pelos convidados Carlos Almeida, do PCP, e Paula Nogueira, do Bloco de Esquerda. É por ela que começo. Paula, bem-vinda. Qual é o tema surpresa com que vamos arrancar?
Uma saudação particular aos nossos ouvintes e desta vez ao Carlos Almeida, porque nós nunca nos encontramos, tal como da outra
às
vez, não é?
É
bastante raro, não é? Porque costumamos debater sempre com o Jorge e com coisa, e portanto fazer essa discriminação positiva hoje, obviamente, para além da saudação especial ao João e também ao nosso querido moderador. Eu volto a pegar aqui na questão do Rio Oeste, porque parece que há assuntos, não é, que se tornam recorrentes, e, na minha opinião, eles são recorrentes porque não têm resolução. Há uns tempos atrás, o senhor vereador do Ambiente anunciou a monitorização do rio e dizendo que as águas que iam ser em permanência vigiadas a partir de julho. A primeira surpresa que uma afirmação desta suscita é: então, mas as águas não eram vigiadas já? Portanto, porque eu acho que esta maioria tem este condão, não é? De apresentar tudo como se fosse o óbvio, não é? E, portanto, parece que há aqui, não é, uma falha de memória e pomos o conta-quilómetros a zero e não acontece nada para trás. E a primeira questão, evidentemente que depois Altino Bessa reconhece que as águas eram monitorizadas, mas que não o eram regularmente, e, portanto, a pergunta é, então, por que raio não eram monitorizadas regularmente? E, portanto, estamos a falar de uma coisa que já devia acontecer há muito tempo. Mas, em simultâneo com estas declarações do senhor vereador, em mais uma das suas atividades de fato e galocha a limpar o Rio Oeste, que dá sempre excelentes fotografias, e sobretudo lhe permite sistematicamente fazer o discurso da desresponsabilização da autarquia acerca da poluição, o Bloco de Esquerda recebeu, através do seu grupo parlamentar, algumas respostas que tinha colocado ao Ministério do Ambiente, precisamente sobre a poluição do Rio Oeste. E, portanto, é interessante que nessa resposta, sobretudo, eu destacaria dois pormenores. A primeira é que, para já, é confirmado aquilo que nós já sabíamos, não é? Duas descargas poluentes das piscinas municipais de Braga que deram origem, não é, à poluição no rio, esta suprema ironia, não é, de passarmos o tempo todo a limpar e depois é a própria Câmara que chega lá e atira com aquelas quantidades de cloro. Sabemos que vai ser, enfim, multada por isso. Mas também há outro aspecto interessante na resposta do Ministério do Ambiente, que é dito que tem sido solicitada a informação à AGER, a Empresa de Águas e Efluentes e Resíduos de Braga, estou a ler, na qualidade de entidade gestora das redes de saneamento do município de Braga. Pronto, e aqui é que eu diria que a porca torce o apêndice caudal. Porque até hoje o vereador Altino Bessa, sobretudo, foi construindo esta narrativa, não é? De que a Câmara de Braga é uma espécie de caixa do correio, não é? Onde são depositadas as reclamações, tanto tal como o CEP, na empresa, a entidade do ambiente, etc. E, portanto, não havia nada a fazer acerca disto. Portanto, o que havia a fazer é este voluntariado generoso de não é, se pôr a limpar o rio e de... Pronto, aquelas cenas que volta e meia nós assistimos e que vemos nos jornais. Mas isto, de facto, não corresponde à verdade. Porque o vereador Altino Bessa, e penso que o executivo de uma forma geral, e Ricardo Rio, que é o principal responsável por este executivo, têm feito tudo por ignorar e por dar a entender às pessoas de que a Câmara não tem responsabilidades nesta matéria. Ora, se a AGER tem a gestão, não é, da rede de saneamento, como é que a AGER pode não saber quais são os focos de poluição? Portanto, esta é a pergunta que se impõe, que se faça, para não alimentarmos a narrativa de que a autarquia não tem nada a ver com isto. Ora bem, é suposto, acho eu, e pronto, se calhar era bom que o engenheiro Moraes um dia também nos explicasse isto, porque isto tem planos, não é? Onde passam as redes, deve haver desenhos, o que é que está ligado aos coletores de águas pluviais, as redes mais antigas, o que é que está, o que é que não está, etc. Não é? Ao tempo que sabemos que há robôs, não é? Que se a gente meter por ali dentro, não é? Pelo tubo, com uma câmara, sabemos exatamente de onde vem. Quer dizer, então temos uma AGER, uma empresa municipal, responsável pela rede de saneamento, não é? Do saneamento é notório, não é? Que essas descargas vêm através da rede de saneamento ou da rede de água pluviais, seja como for, toda esta rede é gerida pelo município, ainda que através de uma empresa municipal. Uhum. Quer dizer, e temos uma Câmara a construir a narrativa de que não tem nada a ver com isto. Então, por favor... não é? Agora vão monitorizar, mas e a seguir o que é que vão fazer monitorizar? Vão entregar os relatórios à Agência Portuguesa do Ambiente ou vão identificar as pessoas? É evidente que eu também tenho a noção de que a Câmara Municipal não é sozinha a entidade que pode tratar deste assunto. Nós sabemos que há aqui um conjunto de entidades, mas por favor, a cada um as suas responsabilidades. E não podemos também alimentar esta narrativa de que a Câmara não tem nada a ver com isto. Eu recordo que um conjunto de municípios se juntou recentemente para avançarem com um plano de despoluição, penso que em Vizela, no Rio Vizela, que isso foi feito há relativamente pouco tempo, sim. Juntando vários municípios, o Ministério do Ambiente, a SEPNA, etc. Às vezes eu fico assim a pensar, se calhar metade do tempo que o engenheiro Altino Bessa gasta a limpar picotos, não é, e de galochas no meio do rio, se sentasse no seu gabinete, que é uma coisa que dá a ideia que uma boa parte da vereação faz pouco, que é sentar-se, estudar, trabalhar os dossiês lá no silêncio dos seus gabinetes, menos preocupados em sair nas fotografias, não é, construir aqui uma solução de conjunto com todas estas entidades, mais valia, não é, do que fazer a continuar nesta narrativa em que não temos nada a ver com isto, mas como somos tão bonzinhos, vamos lá apanhar o lixo. Precisamos de fazer um bocadinho mais do que isto. E, portanto, precisamos de chamar a Câmara e a AGER à sua, também aquilo que é a sua cota-parte de responsabilidade. Eu não quero para a Câmara toda a responsabilidade, mas quero a sua cota-parte de responsabilidade. E essa tem que ser assumida. No fundo, e, portanto, não podemos ter a autarquia como uma caixa de correio das descargas.
João Granja, bem-vindo. No fundo, a Paula está a dizer que a autarquia tem estado a fugir, enfim, entre aspas, com o rabo à sardinha, a responsabilidade
não,
que tem.
Não é verdade e hoje vamos conversar já sobre isso. Mas vamos começar pela primeira questão que a Paula colocou e eu julgo que se a Paula tivesse ouvido um dos nossos últimos programas teria ficado esclarecida e não teria trazido esta questão que nós já aqui a debatemos. E aquilo que dissemos na altura e que é, de facto, o que corresponde à verdade e aos factos objetivos é que a água do Rio Oeste já era regularmente analisada, não era em contínuo. Sim, sim. E este protocolo com a DST, aliás, cujo o centro de observação, curiosamente, fica ali a 50 metros da minha residência, mas não foi nenhuma intervenção minha, mas permite dar para perceber como é que aquilo funciona, porque de facto é bastante próximo, para dizer o quê? A grande vantagem e a grande mudança é de facto esta monitorização em contínuo, porque as análises regulares são obrigatórias por lei e eram feitas. Esta questão da monitorização em contínuo é que é, digamos, é a diferença radical. Porquê? porque permite o tratamento de dados, permite atuações imediatas, permite a disponibilização dos dados à universidade e à comunidade e tem, sobretudo, a possibilidade de, havendo intervenção imediata, é mais fácil estabelecer conexões de responsabilização. Por isso, esta mudança é uma mudança qualitativa muito boa e importante. E tem esta diferença fundamental que vai dar um contributo nas águas e também na questão do ambiente com este tipo de monitorização para contribuir para reduzir os problemas que ali se verificam. Segunda matéria, e que tem a ver com a questão que a Paula colocou relativamente à AGER, eu diria que a Paula tem andado um bocadinho distraída porque nos últimos anos a AGER desenvolveu várias ações, utilizando o robô, precisamente, e foram até ações muito publicitadas. E o facto da AGER ter responsabilidades nisto, até lhe vou fazer referência, por exemplo, a um episódio que foi muito badalado e também foi mais ou menos na mesma zona, foi, por exemplo, o facto de a AGER ter sido a responsável por retirar os restos de uma estrutura de fibra óptica de uma antiga empresa de telecomunicações que acabou, que no fundo, por uma questão de facilidade e de baixo custo, foi colocada na estrutura de saneamento que corre paralela ao Rio Oeste, acabou por se tornar numa concentração de lixo e de detritos e estava a arranjar problemas à própria estrutura do saneamento. E a AGER, como é sua responsabilidade, assumiu os encargos e promoveu naturalmente a retirada dessa estrutura. Por isso, a AGER tem competências, tem exercido essas competências, admito que possa intensificar mais ou menos conforme as circunstâncias, mas não se pode dizer que a Câmara, porque eu nunca ouvi a Câmara dizer, nem a AGER, que não tem nada a ver com isto, porque não é verdade. Aliás, não só não é verdade, como não tem sido essa, digamos, a situação que tem sido evidenciada e que está, obviamente, objetivada para este conjunto de intervenções. Se dissermos, mas em vez de ter um robô pode ter dois, é pá, muito bem, encantado. Naturalmente aquilo são equipamentos com custos elevados, mas pelo menos faz trabalho dessa natureza. Temos que intensificar esse trabalho? Muito bem, estamos capazes de concordar. Agora, não é correto nem justo dizer que a Câmara diz que não tem nada a ver com isto. Tem competências partilhadas com outras entidades, nomeadamente com a APA, que faz o acompanhamento destas matérias dos cursos dos rios. Mas é importante dizer que tem havido trabalho nesta área e nós temos, ao nível dos elementos de desempenho, dos benchmarks, das referências de desempenho, temos notas de desempenho extremamente interessantes e que não nos envergonham em termos de comparação com aquilo que se passa noutras cidades. Agora, o que nós temos é uma realidade que...
Mas parece que o Ministério do Ambiente acha que a AGER, enfim, tem mais responsabilidades do que a própria AGER achará, digamos.
Mas o que é facto
não
é que...
Não é isso que diz
vamos lá ver. Diz que a questão da responsabilidade não pode ser discutida. Agora, não se pode dizer que a Câmara não tem nada a ver com isto. E a Câmara tem cumprido, até por via da AGER, tem cumprido uma responsabilidade. Agora, podemos dizer, deve fazer mais ou deve fazer menos, muito bem, mas tem-no feito. Não tem andado, digamos, arredada dessa responsabilidade. O que eu diria é que há aqui um problema que Braga tem dificuldade em resolver, é que muita da construção que foi feita ao longo de anos desenfreadamente, em alguns casos, cruza águas pluviais com saneamentos, claro. E isso gera situações complexas de gerir e que têm vindo a ser debeladas ao longo do tempo e que, naturalmente, não é de uma estocada que se resolvem e tem, de facto, que haver intensificação do trabalho de fiscalização e de acompanhamento. Esta monitorização em contínuo vai ajudar a atacar logo à nascença e logo que houver problemas esse tipo de situações, permitindo de forma muito mais fácil responsabilizar os prevaricadores.
Carlos Almeida, bem-vindo.
Posso só antes do o Carlos, permites-me? Claro. Bom, então se calhar, João, aquilo que eu sugiro é que tu informes o vereador da coligação quais é que são as responsabilidades. Citando a notícia que tu falaste e que eu li e que imprimi, que está aqui, a dada altura o vereador Altino Bessa diz assim, em primeiro lugar... Ele diz assim, o vereador do Ambiente explicou ontem, no âmbito da ação de limpeza que decorreu junto ao Instituto de Nanotecnologia, que muitas vezes, aqui abriu aspas, acusam de falta de fiscalização. Em primeiro lugar, esse trabalho não é da responsabilidade da Câmara de Braga, é da responsabilidade da APA, que é quem gera o domínio público hídrico, e do CEPNA do Ambiente. Então fica a pergunta, então se não é este trabalho de fiscalização da Câmara, para que é que estão a ser colocados equipamentos de fiscalização? Percebes?
Paula,
acho que se calhar quem tu precisas esclarecer é
Paula,
o teu vereador.
Rigor,
não é o
rigor conceptual, porque é assim, colocar um monitor de leitura de desempenho das águas não é competência de fiscalização.
permite
okay?
uma
desculpa,
coisa.
Vamos precisar das coisas. Quer dizer, uma coisa é a fiscalização. Exatamente. Há o CEPNA e o APA. Agora, se estão...
Mas a AGER também tem competências essa
não,
área.
Não, monitorizar as águas não é fiscalizar.
Eu sei muito bem que okay? não, João.
E o que estamos a falar é monitorização.
Claro. Agora, mas se o trabalho tem que ter uma
consequência, não é? Se o trabalho... Se a AGER utiliza um robô para verificar se as ligações estão corretas...
Fiscaliza.
Não, é um trabalho de detecção de situações irregulares que têm que ser regularizadas. É um trabalho que a AGER já faz há uns anos e faz bem, deve até fazer mais. E aquilo que eu acho é que este é claramente um daqueles campos onde estas três entidades têm de estar de braço dado para fazer um bom trabalho. E por isso eu acho que o que eles têm que intensificar é o trabalho e como está a haver tanto investimento ali naquela zona, até para impedir que haja prevaricadores, cada um que cumpra o seu papel. E que faça o seu papel.
Mas
e haja conversa
com o Ministério do Ambiente. Ambiente tem pedido informação à
temos
gente
de ouvir
que não
o Almeida.
Não foi solicitada.
Não.
Bom, mas era interessante também, já agora, ter conhecimento disso e se calhar dar informação a quem de direito, não é?
Temos de ouvir o Carlos Almeida, bem-vindo. Ainda não entrou
obrigado.
Em campo, por isso.
Eu começo pela habitual saudação a todos e, em particular, muito especial a todos os ouvintes da Universitária. A poluição no Rio Oeste é efetivamente um problema crónico com que nos deparamos já há várias décadas e para o qual efetivamente também não se tem encontrado solução. O atual mandato marcou também este processo exatamente no mesmo sentido, uma vez que manteve-se o registo que vinha de trás. Na medida em que deixámos de ter um presidente de Câmara que calçava as galochas e que dizia que o Rio tinha peixinhos, para passar a ter um vereador do ambiente que calça as galochas e faz ações de despoluição do Rio. É efetivamente uma situação que não se resolve, por muita boa vontade que haja, mesmo da população, na adesão que faz a esse tipo de campanhas de despoluição do Rio e que só se resolverá eliminando os focos de poluição. E é nessa medida que há muito trabalho por realizar. E não se compreende estas dúvidas que ainda pairam sobre quem tem responsabilidades sobre esta matéria. Efetivamente, a Câmara tem as suas responsabilidades e tem sobre o Rio Oeste, como tem sobre a Ribeira de Panoias, sobre o Rio Torto, sobre o Rio Cávado, que aliás trata muito mal em todos os casos, e parece-me que não é um problema de facto de falta de compreensão de que tem responsabilidade em tratar dos cursos de água que atravessam o concelho. É porque o problema atravessa todos os cursos de água, há poluição efetiva e há incumprimento daquilo que são os regimes legais em cada um desses rios, e a verdade é que a Câmara nada tem feito para além dessas campanhas de despoluição. Eu falei do caso da Ribeira de Panoias, passamos 4 anos em que foram anunciadas todos os anos medidas que, depois da AGER ter feito uma grande campanha, supostamente, de renaturalização do Rio, em que nada se viu, ainda no tempo da governação do Partido Socialista, mas passaram 4 anos a anunciar medidas que não foram concretizadas, portanto, continuam os maus cheiros, continua a própria etar de Frossos a despejar diretamente as águas que vêm da rede de saneamento para a Ribeira. É, de facto, o mau exemplo parte do município, parte da empresa municipal. O caso do Rio Cávado, da mini hídrica que não cumpre em Ruães com os limites que lhe estão impostos pelo contrato de concessão e que não respeita o caudal para peixe, a Câmara subia para o lado. E o caso do Rio Oeste, de facto, que é aquele rio que, atravessando a cidade, acaba por ter mais visibilidade, e fica, de facto, a pergunta que é colocada, naturalmente, se a Câmara precisa de todos estes equipamentos, a AGER, para os robôs, para monitorizar, para descobrir os focos de poluição. É caso para dizer, de facto, que é surpreendente como tantas e tantas vezes aparecem cidadãos que, ao caminhar junto ao rio,
quase
vão,
em sítios.
Vão comunicando as descargas, as infrações. Quer dizer, toda a gente vê, a olho nu, bem visto, e a AGER lá anda com os robôs e com as máquinas.
Não é que não tenha o seu valor. Deixa-me fazer uma pergunta objetiva. A realidade que tinhas há 3 anos e a realidade que tens hoje com os robôs e com os monitores é melhor ou é pior do que tinhas há 3 anos?
Eu acho que ainda não se trouxe resultados. Não, a verdade é que até agora não trouxe resultados.
Tens os focos de poluição. Tens menos incidências. Tens lá os peixinhos
isso
a nadar.
Rapaz, isso
tens os peixinhos
rapaz.
A nadar, que estão lá visíveis.
Mas o Presidente da Câmara também, o Engenheiro Mesquita Machado, também
estava os peixinhos. Mas eu nunca os tinha visto. Eu nunca os vi. Agora vejo. E agora vejo, não é? Ali junto ao INL, são a delícia dos mais pequenos.
Mas, João, eu acho que não há ninguém.
Não há ninguém.
Mas não há ninguém nesta cidade capaz... e que seja capaz, que tenha, diria eu, descaramento de dizer que o Rio Oeste está despoluído e que
despoluído
há,
não está.
De facto,
isto não é um medido, é um processo contínuo.
Nem sequer renaturalizado, não é?
Está a rolar.
Agora, é preciso acabar com aquele cimento ali à volta também.
É preciso ir mais longe, João.
E acho, por exemplo, em relação à questão da água, acho injusto, porque nós temos, por exemplo, em relação ao Cávado, em relação à Ribeira de Panoias e do Rio Torto, há de facto muito a fazer, e são duas debilidades em relação às quais há uma margem intensa de trabalho. Agora, em relação ao Cávado e à qualidade das águas, e nomeadamente o que se fez em termos de praias fluviais, acho um injusto que se faz, porque a nossa água é, em termos de qualidade, uma referência nacional, porque há rankings objetivos que comprovam isso. O arranjo das praias fluviais e das margens do Cávado teve um grande salto.
Algumas praias. Nomeadamente
o reconhecimento ao nível das bandeiras.
Carlos Almeida já vai dizer que
no Sampaio investiram 0 cêntimos durante 4 anos. Na praia fluvial.
Na parte de na seguinte, da Crespos, claro, Navarra, está em texto também. Eu estou convencido.
Deve haver ali algum problema.
Estou convencido que o Berlim que trava, concedeu o seu investimento. Não foi agora foi a da UF. Muito bem, haverá
concedido. Todos os anos foi a da UF.
Todos os anos. Foi aquela que mais cresceu e aquela que tem maior capacidade
e bem,
de responder.
E ainda bem.
Está a correr muito bem.
Só é pena que não
mas
era
é. Mas é até é pena, não é? Porque era importante diversificar os espaços para não haver uma concentração tão grande de pessoas.
Temos,
não
a, parte,
é?
A parte de Crespos também tem vindo a ser investido. E, por exemplo, Navarra, que para mim é de facto uma das zonas de maior potencial, onde havia o antigo Parque Aquático de Jós, é talvez aquela que em termos naturais tem mais potencial. Já teve um pequeno investimento.
Para cima, mas
agora vai ter mais. Agora vai ter mais. O Presidente da Junta parece que já anunciou a viragem do casaco e parece que vai ter mais.
Há 4 anos estava lá uma placa.
Já estamos a misturar. Já estamos a misturar muita coisa.
Sei, o João Grande já deve saber mais.
São novidades, estás aqui, mas tudo bem, são boas notícias.
O Carlos Almeida já estava
já
aqui.
Já percebemos que o Carlos Almeida deve estar a fazer as listas.
Anda
a fazer as listas de Navarra.
Aos lamentos de Merlin.
Melhor fora que não fizesse, não é?
Aos lamentos também de Merlin, porque, enfim, lembro-se que é uma associação de freguesias gerida pela CDU. A Paula trouxe este tema. Sampaio de Merlim. A Paula trouxe este tema quente que mexe com a água e nós vamos continuar a mexer com a água, neste caso, a propósito do complexo das Sete Fontes, o complexo de abastecimento de água setecentista, que é já monumento nacional, que foi uma promessa, enfim, estava nos programas todos os partidos candidatos nas eleições anteriores fazer o parque eco-monumental, também estava no da maioria atual, Juntos por Braga, a coligação PSD-CDS-PPM, a verdade é que não foi feito. Ricardo Rio, que há uns meses, designadamente até aqui em entrevista à Rádio Universitária, reconheceu que era uma das promessas que não iria cumprir ao longo deste mandato, mas há poucos dias fez uma sessão pública na qual apresentou um estudo de enquadramento do parque para ser concluído nos próximos 2 anos. Apresentou também o urbanista que vai liderar esse trabalho, Jorge Carvalho, da Universidade de Aveiro. Falou-se em cerca de 7 milhões de euros para poder viabilizar precisamente esse parque das Sete Fontes. Isto tem aquisições de solo e obras de manutenção. Para além disso, há o problema já conhecido de que toda aquela zona tem muitos proprietários, cerca de 30 proprietários. Alguns deles, aliás, estiveram presentes nessa sessão pública, na qual também esteve por acaso a própria Paula Nogueira. E a verdade é que os proprietários acusaram o Executivo de falta de diálogo e ameaçaram que podem ir para tribunal, não chegando a acordo. Seja como for, a verdade é esta, e Paulo Nogueira começava por si. Enfim, como é que encara esta solução agora apresentada pela Câmara de Braga e pelo próprio Presidente, Ricardo Rio, e se acha que é de facto viável ou tudo isto não poderá acabar num emaranhado jurídico?
Bom, eu não estou aqui para dar azar a nenhum projeto e, portanto, espero sinceramente que dê certo, porque se há questão consensual na política em Braga, é obviamente a preservação e a criação daquele ecoparque. E, portanto, a ação de segunda ou terça-feira, já não me lembro bem, onde eu decidi estar presente, sim, porque li a notícia no Correio do Minho, não se percebeu muito bem se aquilo era uma conferência de imprensa, se era uma sessão, há umas pessoas que foram convidadas, outras não. Pronto, acho que atrapalhada começa um bocadinho por aí, um gabinete de comunicação, não é, que consegue tão vasto e que consegue gerir tão bem a imagem, não é, de alguns dos seus protagonistas, não conseguiu encontrar...
Os próprios jornalistas tiveram dúvidas porque exatamente, em vários órgãos de comunicação foi diferente. Alguns falaram de conferência de imprensa, outros...
Os proprietários disseram que não tinham sido chamados para ali, algumas associações de defesa do património foram convidadas mais ou menos em cima da hora e, portanto, pronto, começou por ser um pouquinho confuso, mas, obviamente, não é isso o mais importante. E, portanto, assim, eu acho que aquela conferência de imprensa ou sessão de apresentação é uma boa notícia. Isso é evidente, não é? É uma boa notícia porque percebe-se que no meio deste imbróglio parece que, finalmente, nós vamos ter uma equipa liderada por um homem experiente, com currículo a este nível, e também por uma senhora, Teresa Anderson. Ela foi presidente do Instituto de Conservação da Natureza, se eu não estou em erro, no governo de Guterres, e, portanto, é uma arquiteta paisagista, tanto quanto eu sei. E, portanto, há aqui, enfim, esperemos que esta equipa, que vai ter, enfim, acoplada a si um conjunto de outros profissionais multidisciplinares, possa finalmente, enfim, desemborrar aqui o assunto. A má notícia é que é sempre muito curioso a forma como estas coisas nos são apresentadas, não é? E, inclusivamente, até pelos próprios jornalistas, não é? Que pelos vistos, nem sequer perguntam, não é? Quer dizer, bom, mas talvez isto tenha quatro atrasos. É importante lembrar que Ricardo Rio anunciou em 20 e poucos de setembro de 2013, isso está documentado nos jornais,
4 anos de atraso, queria
um estudo prévio sobre 7 fontes, não é? E aquilo que disse naquela sessão foi que, enfim, um conjunto de estudos hidrológicos e geológicos, etc., que não permitiram este atraso. A gente olha para aquela desculpa e até se ri, porque é um bocadinho atentado à nossa inteligência, não é? Nós sabemos que há um conjunto de intervenções que podem ser feitas passo a passo, não é? Quer dizer, o professor Jorge Carvalho nem sequer conhecia 7 fontes. Sabendo eu que aquilo tem... Foi ele que disse que nunca lá esteve. Disse-o na sessão, eu estava presente.
Eu já estive lá com ele.
Ok, então foi nesse dia em que chegou, que ele disse: eu não conheço 7 fontes, acabei de chegar, portanto, nitidamente...
Ele é o especialista da pericoação.
Pronto, pelo menos foi assim que foi apresentado, entre outras coisas. E, portanto, a minha questão é assim, sabendo nós que esta história era naturalmente complexa, e vai ser, não há dúvida nenhuma, pergunta-se... Porque é tão tarde, não é? E, portanto, é curioso que, percebendo esta maioria, que nós estamos perante, talvez, eu diria, quase me atrevia a dizer, a principal promessa política de Ricardo Rio, 3 meses antes das eleições, tira-se o coelho da cartola, pá, temos aqui uma equipa, agora é que vai ser, e etc. Depois, há lá uns senhores proprietários de terreno, que eu só conheço de nome, que dizem coisas extraordinárias. Nós não sabíamos desta sessão. Senhor, nunca ninguém reuniu connosco. Depois, claro, há ali umas ameaças, até, pronto, num tom um bocadinho agressivo e descontente, pronto, dizer que provavelmente vão interpor uma ação judicial. É normal, as pessoas sentem-se prejudicadas, estamos num Estado de direito, é assim que as coisas têm que acontecer. Mas, quer dizer, o que temos aqui que perguntar é o que é que andamos a fazer 4 anos. Eu acho que esta é a pergunta, não é? Que é preciso fazer. É porquê, só agora, porquê é que não se fez nada em 4 anos? Bom, os estudos geológicos e hidrológicos não chegam para dizer. E eu, sinceramente, eu acho que a minha resposta é que eu acho que andou tudo aos papéis, sem saber muito bem como é que isto se resolvia. Acho que a Vereção chegou à conclusão que a questão era bem mais complexa e não sabia efetivamente como é que a podia resolver, até que, enfim, alguém sopra eventualmente ao ouvido de alguém, não é? Que há aqui um mestre de periquações e que interveio em problemas em muitos sítios e resolve-se, de facto, a questão assim. Agora, a pergunta é assim, ok, eu... acho que, se calhar, 6 meses depois do início do mandato, com certeza que não nos haviam de anunciar várias coisas. Toda a gente tem a noção da complexidade do problema, nós suspendemos em Assembleia Municipal e por unanimidade, o PDM, etc. Mas, quer dizer, já foi em 2014, se eu não estou em erro, eu esqueci-me do bloco de apontamentos onde tu veio.
Foi.
2014, não é? Fevereiro de 2014,
acho que
a memória não me falha. Ou seja, passou demasiado tempo, não é? E isto também não foi explicado às pessoas. E depois aquela desculpa esfarrapada, até é pouco sério da parte de Ricardo Rio, porque era preciso um pouco mais de humildade e dizer assim, as coisas tardaram porque o problema era complexo, porque a gente, sinceramente, era mais complicado do que o que pensávamos. Isto também é uma lição, que é, quando prometemos as coisas, temos que saber o que é que estamos a prometer. Ricardo Rio não pode nunca invocar que não sabia que aquilo era uma coisa complicada, porque era. Ele foi vereador durante 12 anos, sabia exatamente onde é que se meteu, até conseguiu arranjar um estudo prévio a uma semana ou duas de eleições, portanto não tem desculpa nenhuma para apenas 3 meses antes das eleições tirar este coelho da cartola. Podia-se ter começado há mais tempo, e essa é, pelo menos, a minha convicção. Com certeza que, se calhar, não era 6 meses, nem um ano, mas podia-se ter começado há mais tempo. E, portanto, eu acho que era preciso outra humildade, outro detalhe na explicação das coisas. Mas, claro, dizer assim, fomos incompetentes, não fomos capazes de resolver o problema, não sabíamos a que porta correr, também compreendo que seja difícil dizer, não é? Então, faz-te conta que o conta-quilómetros, lá está, é começado a pôr agora, não é? Esquecendo-nos que já passaram quase 4 anos.
Se bem entendi, João Granja, a Paulo Nogueira, enfim, acusa Ricardo Rio e a maioria de eleitoralismo, não é? Por estar a apresentar em cima das eleições este plano.
Naturalmente que o ponto de vista da Paula é obviamente respeitável. E ela tem os pontos de vista que tem e também, naturalmente, como candidata a vereadora pelo Bloco de Esquerda.
Certamente.
Traz
as motivações. Já agora, só para precisar, a candidata a presidente da Câmara.
Pois, naturalmente sim, como todos os outros candidatos, aliás, como é o caso Alpeira, aqui, por exemplo. Mas para dizer
o João Granja, que já está a dizer que sabe, poderá ser vereador.
O João Granja ainda vai ser candidato a presidente da Câmara.
Nunca sabe.
A presidente da Câmara.
Vamos ao que interessa. Este problema é obviamente um problema complexo. É um processo, não é um problema passível de ser resolvido com uma medida. E a parte mais complexa deste problema, eu diria que não é a paixão e a vontade política de preservar aquele espaço. Porque, pese embora, na parte final do último mandato do engenheiro Mesquita Machado, o vereador responsável por esta área se tenha subitamente convertido à preocupação pela preservação das 7 fontes, o que é facto é que, de facto, este processo, nas mãos do Partido Socialista, andou aos pontapés durante muitos anos. E foi o próprio Partido Socialista que criou o principal problema que está associado às 7 fontes. É que terrenos que não tinham capacidade construtiva, e são largos e gordos hectares, passaram a tê-lo em níveis muito elevados. Terrenos que valiam tostões passaram a valer milhões. E esse é obviamente, digamos, um aspecto.
Esse, digamos,
muito
que é o pecado original, não é?
Vamos, sim,
agora, como resolver agora, a partir daí, não é?
Já passaram 4 anos.
Vamos ao resto. Há um conjunto de iniciativas que o município foi fazendo, a questão do afastamento da estrada, da preservação da outra mina, protocolos com entidades em espaço envolvidos, nomeadamente com o hospital, a recuperação de alguns equipamentos, os estudos hidrológicos. No fundo, são passos que têm que ser dados. Mas há um elemento que se revelou de importância fundamental para que se pudesse passar agora a este passo, que foi a criação e a delimitação, no âmbito do plano diretor municipal, daquele espaço como uma unidade operativa de planeamento e gestão, visando uma intervenção integrada. E da mesma forma que no passado se conferiu capacidade construtiva a alguns daqueles espaços, houve necessidade de transformar, por via do PDM, em zonas verdes, alguns espaços sobre os quais, naturalmente, os privados tinham expectativas de construção, mas face a este interesse coletivo, naturalmente, viram postergados, digamos, os seus direitos, no quadro da legalidade e que a revisão de um PDM permite. Isso, sim, iria trazer, como estamos está a trazer, dificuldades acrescidas na gestão do processo. E eu diria que este elemento foi, de facto, um elemento fundamental ao longo do processo que se revela de grande importância para aquilo que Ricardo Rio anunciou esta semana. A Câmara tinha várias possibilidades de intervir nesta matéria. Este tema esteve também em discussão, porque dar um passo nesta matéria, neste caso, foi de uma solução que a mim me parece feliz, porque é uma equipa multidisciplinar com profissionais de primeira linha em cada um dos setores, mas outras possibilidades estiveram em aberto, estiveram sobre a mesa, estiveram em discussão. E isto não é só nomeada à comissão estar resolvida a questão. Foi, precisamente, fazer toda a discussão prévia e ter todos, digamos, os dados habilitantes para que se pudesse escolher uma solução adaptada à realidade das sete fontes. Eu diria que, depois dos erros que se cometeram no passado e tendo presente que a dificuldade e a complexidade do processo, uma vez que está aprovada a unidade operativa, julgo que estamos em condições de dar o passo seguinte. E este foi o primeiro passo. A constituição desta comissão traduz claramente uma vontade de avançar em todas as frentes, precisamente não perdendo de vista nenhuma das componentes fundamentais da gestão do processo. E não fazia sentido reunir com os proprietários antes de terem sido dados estes dois passos, tendo presente que este diálogo é obviamente um diálogo difícil e mesmo que venha a encontrar-se um mecanismo de compensação pela construção que é possível fazer-se na periferia do parque ou nas zonas de aproximação ao parque, não há sombra de dúvida que vai ter que haver aqui um ajuste e um suporte de custos, que obviamente são significativos, que têm que ser equacionados, que têm que ser planeados e que obviamente vão obrigar a Câmara a despender ao longo de um determinado tempo recursos para preservar este ecoparque monumental das Sete Fontes, que é de facto algo que hoje une todos os partidos políticos e todas as frentes políticas e sociais. E
eventualmente os tais 7 milhões
do nosso Conselho. Vamos ver, porque isto é muito suportado em lógicas de previsão, feitas pelo professor Jorge Carvalho, tem a ver com a imputação de valores no âmbito dos códigos de expropriações e outros itens que foram avaliados. Mas o que mais importante do que a questão de saber quanto é que ele poderá custar é começar a fazer-se o caminho preservando todas estas aspectos. A questão urbanística, a questão de direito, a questão do planeamento, de maneira que não fique para trás nenhum elemento fundamental. Naturalmente, nós tivemos esta semana, nesta sexta-feira, que hoje estamos a gravar, digamos, uma primeira e agitada reunião entre a equipa, a Câmara e os proprietários. Mas eu acho que seria péssimo que esta reunião tivesse ocorrido antes de terem sido dados estes passos, sob pena de se complexizar ainda mais o processo do que aquilo que já foi. Julgo que estamos no bom caminho, vamos ter agora paciência e tempo para produzir e desenvolver as diligências necessárias com vista a que o processo continue a evoluir de forma segura, capaz, positiva e que permita atingir o objetivo que a todos nos une.
Mas essa reunião que o João agora revelou, se é agitada, complexa, enfim, já mostra que...
O processo negocial é sempre complicado, Alexandre, porque as pessoas têm uma determinada expectativa. Não vamos analisar aqui em que circunstâncias é que eles adquiriram esses direitos, porque se dava um outro programa. Mas para dizer o quê? Para dizer que é normal que estes processos são processos de negociação e que envolvem verbas significativas, sejam delicados, sejam complexos, mas estão na mão de quem percebe da poda, de quem, digamos, tem poder para isso e sabe tratar desses temas. Vamos esperar que chegue a bom porto.
Será que o Carlos Almeida acredita que vai haver parque? Eu digo isto porque hoje o Jorge Cruz, como já foi perceptível, não está connosco e o Carlos Almeida está sentado no lugar que costuma estar o Jorge Cruz, e o Jorge Cruz ao longo dos anos tem dito que, enfim, parque é como monumental nas Sete Fontes, só no dia de São Nunca, mais ou menos esta é a ideia.
Eu quero dizer várias coisas e creio que não vou ter tempo para dizer todas, porque de facto este número de circo que foi feito nesta semana dá de facto muito para falarmos. É difícil até escolher uma ponta para começar, mas eu fico tentado a falar desde logo sobre o incómodo que este processo representa para a coligação PSD-CDS. É porque é de incómodo que se trata. Esta sessão pública, esta conferência de imprensa, chamem o que quiserem, só apareceu porque estamos a chegar ao final do mandato e não foi dado um único sinal para a concretização, de facto, daquela que é a principal promessa política da coligação Juntos por Braga. A determinado momento do mandato, foi dito que iam iniciar o Parque Verde das Sete Fontes, no tal protocolo com o hospital. Em 2015, passaram 2 anos. Zero. Foi feito zero sobre isso. O plano de pormenor, que entretanto se converteu, e bem, num plano de pormenor de salvaguarda, avançou zero. Iniciou na governação do Partido Socialista, que foi criticado na altura pela coligação Juntos por Braga, por não ser um plano de pormenor de salvaguarda, e bem, volto a dizê-lo, e por ter um tempo de duração de 2 anos. 2 anos. Passaram esses 2 anos e passaram mais 4. Não avançou nada relativamente ao plano de pormenor de salvaguarda. Os estudos hidrogeológicos e arqueológicos parece que já existem. Ninguém conhece os resultados. Então, estamos a andar para trás. Agora, forma-se uma equipa, com todo o respeito pelo reconhecimento, pela qualificação de todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Mas não é disso que se trata. É de uma decisão política que estamos aqui a avaliar. Forma-se uma equipa que já estava prevista a ser formada no âmbito do Plano Pormenor de Salvaguarda. Recordo que esteve à discussão o documento que eram os termos de referência para a execução do Plano Pormenor, que, aliás, foi participado, a cidade aderiu, envolveu-se uma vez mais, deu contributos, e a equipa tinha arquitetos, tinha urbanistas, tinha arqueólogos, houve sugestões para todos os gostos. Estamos a andar para trás. Há 6 anos atrás já havia a constituição da equipa no plano de pormenor. No plano de pormenor, João.
Mas esta comissão vai incorporar essas coisas.
Mas 6 anos
depois.
Também
melhor seria, João.
6 anos depois. É disso que se trata. Agora.
Mas está a ser bem feito.
Ó João, ainda bem que formaram agora a equipa.
Exatamente.
Ainda bem que já. Pronto, formaram. Fizeram alguma coisa. Porque, de facto, a única coisa que sai desta conferência de imprensa é a formação da equipa. Porque falar em 7 milhões de euros e não falaram com os proprietários, então foram buscar o valor onde?
Já te expliquei. Absolutamente
imaginativo.
Não é
imaginário.
Não é verdade. Tem a ver com base dos códigos de proprietários.
Pois,
sabes o que é?
Sei.
E sabes que aplica estes casos.
Pode ter.
E sabes que é base negocial para a negociação. Por isso não podes
expropriar.
Tu és vereador, tens muita experiência. Não podes evidenciar a ignorância nestas matérias. Isto é fazer política à volta das coisas técnicas.
Eu faço uma pergunta.
Carlos,
referiste aqui ao código de compreensões.
Quando vais para uma mesa negociar,
o coordenador diz que
tens de ter referência.
Assim ninguém consegue ouvir.
Mas se não chegar a acordo, queria expropriar.
Não podes dizer aos microfones que este homem sai à sorte. Por amor de Deus, Carlos. Sabes bem
que
quem vai para um processo desta natureza, tem que suportar elementos objetivos. E a referência aqui são os códigos de propriedade. Claro que o que vai acontecer, e por isso é que eu acho que nós não devemos estar vinculados a este valor, tudo isso vai estar sujeito a processos ou negociais ou judiciais.
Por isso mesmo, é que falar de um valor numa conferência de imprensa é meramente indicativo, nem sequer falam. Porque qual foi a vantagem? Qual é a vantagem de falar do valor de 7 milhões de euros se não há negociação com o proprietário?
É para as pessoas terem consciência de que aquilo que o Partido Socialista nos deixou é pesado e envolve milhões.
Exatamente.
Não, é que este aborto tem pai.
Tem
assinatura. Isto vai ser explicado. É que se aquilo fosse em terreno para couves, não implicava 7 milhões. Aquilo é terreno para prédios. Não é, Paulo, mas é uma questão de responsabilidade.
Já não é.
Isto aqui não é com poesia que se lá vai. É preciso haver dinheirinho. É que as coisas têm que resolver.
Estás a dizer que a OPG, no PDM,
ajuda a resolver.
Olha, mas eu vou-te recordar uma coisa. O PDM foi aprovado em outubro de 2015. 1 ano e 8 meses, João. Estás a ver como o teu argumento é pobre. Tu falas da OPG.
Mas não ouviste com atenção. É que a opção pela Comissão Podia ter havido outras opções. Havia outras opções de gerir este problema. Ah. Isto, e foi preciso fazer este trabalho para chegar a esta opção. E a Câmara optou por fazer isto.
A Câmara podia ter optado pelo PG. Eu estou a dizer que o PDM está aprovado há um ano.
O debate está muito animado, mas estamos a ficar sem tempo.
Esta questão é central.
Não sei se o Carlos Almeida e o João Granja eventualmente poderão prescindir dos temas surpresa deles, não sei. Porque, de facto, começamos a ficar sem tempo. O tema está muito animado.
Este problema é muito importante, esta referência ao OPG. De facto é, porque o PDM é que veio e no seu programa de execução é que determina de que forma e em quanto tempo pode ser executada esta unidade. E é verdade que esta unidade está na primeira fase do programa de execução, que termina em outubro de 2017. Muito. Portanto, não é para começar a execução em outubro de 2017, é para terminar a execução desta unidade em outubro de 2017.
Pode ser prorrogado.
Estamos? Pode. É claro, João. Pronto, não estamos a dizer o contrário. Estamos a dizer é que, obviamente, não vai ser executada até outubro de 2017.
Naturalmente, nada
de acordo com o programa que estava definido. E há várias formas de executar a unidade. E poderá até vir a ser necessário executá-la como imposição administrativa, recorrendo, de facto, às expropriações. Mas o primeiro passo que devia ter sido dado, antes de tudo isto, era, de facto, a concretização do plano pormenor. Que melhor maneira do que definir os objetivos, definir o programa de execução para aquela área, do que ter um plano para um menor salvaguarda completo.
Era um dos caminhos possíveis.
E é evidente que, a partir daí, até podia, de maneira a compensar expectativas geradas, como disseste bem, no passado, junto de alguns proprietários, se calhar amolecer um pouco a sua intransigência que tem sido manifestada publicamente, através da execução desta unidade, dizendo que nas áreas que ainda são urbanizáveis, as mais-valias geradas seriam distribuídas por todos os proprietários, que é uma possibilidade.
Mas que é curto para as expectativas deles.
Naturalmente, mas quer dizer, também.
Que é tal pé-equação, é curto para as expectativas, que vocês têm falado.
Mas é maior do que o tal campo de plantar cebolas que era quando os compraram.
Naturalmente, sim.
Ok. Enfim, fica por agora a tratar do assunto. Eu sabia que ele era quente e polémico. Se ficarmos aqui com pouco tempo para os temas de surpresa, não sei se... Penso que não será possível. João Granja, então.
O meu tema surpresa de hoje, eu diria que eram um pequeno aperitivo e o tema propriamente dito. Um primeiro é para de facto, congratular-me com as declarações de António Costa, que em declarações públicas na visita à Braga vieram imputar o bom trabalho no Conselho e os bons indicadores económicos ao desempenho do Sr. Presidente da Câmara. É muito interessante, porque para quem abordou este tema aqui nesta rádio, foi muito interessante e foi muito divertido de ouvir. Mas não era esse, isto era apenas um apontamento. O tema que eu trazia como principal, e porque acho de facto muito relevante, é o lançamento de uma obra de 3 milhões de euros de águas e saneamento ao abrigo do Pós-Eur, que vão intervir na área, sobretudo da freguesia de Escudeiros e zonas limítrofes, e que tem a ver com água e saneamento relativamente a populações que já pagavam as taxas e não tinham os serviços. E quando habitualmente se diz que a questão da água, eu lembro muitas vezes dos antigos responsáveis por este setor dizerem que a Braga está coberta a 100%. Nem sequer era o 100% técnico, porque o 100% técnico é quando há lugares inacessíveis em que é extremamente caro poder cobrir, e por isso, no fundo, isso é razoável. Mas estamos a falar aqui de 1.500 pessoas, e 1.500 pessoas que, na maior parte dos casos, já pagavam taxas de saneamento e taxas de água. Era muito justo que estas pessoas tivessem, de facto, o serviço. No século XXI, haver ainda problemas de distribuição de água e problemas de saneamento, acho que é um motivo de grande congratulação que se feche com esta obra, de facto, este serviço estrutural que, no nosso concelho, ainda tinha esta debilidade. Por isso, acho que o município está de parabéns e aquelas gentes seguramente vão ficar muito satisfeitas de poder dispor para este serviço que já vinham pagando muito.
Dadas as características deste programa, houve esta coincidência de falarmos muito de água hoje, sem ter água, acho eu. É porque os temas acabaram todos por passar pela água. Carlos.
Eu, muito sinceramente, o que mais gostei foi de ver o administrador da AGER a abrir a cova não sei o que é que isso simbolicamente representará. Espero que, de facto, traga boas notícias para o futuro. Quanto ao tema, eu acho que há aqui uma questão que o João Granja disse, que deve levar os visados, as 1.500 pessoas que durante anos andaram a pagar saneamento e água sem ter acesso a esses serviços, a pedir um reembolso à AGER, e penso que a AGER não terá qualquer problema em abdicar de uns trocos dos seus milhões de euros de lucro anuais para reembolsar todas estas pessoas que foram burladas durante anos a pagar um serviço que não lhes era prestado. Quanto ao fecho da rede, acho muito bem, e não ficará concluído com esta empreitada. Naturalmente é necessário ainda resolver outras situações complicadas nestas freguesias mais rurais do concelho, mas são investimentos que são muito bem-vindos, obviamente, para resolver o acesso das populações ao abastecimento de água e à rede de saneamento.
Uhum. Paulo?
Bom, eu reforço aquilo que o Carlos Almeida dizia, não é? Da enxada, porque realmente nós temos um executivo e alguns administradores com bastante vocação para o teatro. Isso é uma coisa que é regular e que se vê muitas vezes. Eu, obviamente, que me congratulo com aquela união de freguesias por finalmente ter acesso a um bem que estava a pagar injustamente. Também concordo que as pessoas devem ser ressarcidas. Agora, é evidente que aquela é uma área bastante beneficiada, não é, da parte do seu Presidente da Junta, que ainda há pouco tempo foi contemplado com 500 mil euros de melhoramento da sua junta de freguesia, quando tem duas em grande estado de abandono, o que abona pouco a favor da gestão eficaz e, enfim, justa e equilibrada do próprio gestor Ricardo Rio, que nos tem vindo a comprovar que vai gerindo bastante mal a coisa pública, seria seguramente um bom gestor privado. Portanto, se no caso da Junta foi um absoluto privilégio dinheiro deitado ao lixo e seguramente para pagar lealdades políticas...
Paulo, um pavilhão.
Ó João, sabes que as coisas que vão à Assembleia Municipal nem sempre correspondem aos papéis. A outra também era uma capela mortuária.
No ladro.
Ora, portanto, é melhor não te atravesses, porque senão vamos ter que falar de falsificação de documentos.
Para
que
concluir,
é exatamente isso. É aquilo
vamos
que lá está, não é aquilo que se aprova.
Vamos discutir o ladro com capela, ou capela sem ladro.
Exatamente.
Ou ladro, portanto, na capela.
Se dessa vez houve
ou a capela no ladro.
Um benefício despodurado àquela união de freguesias, penso que desta vez se fez justiça.
Ok. Por falar em capela, esta semana, agora os próximos dias, é a semana do São João, portanto, aproveite a festa, faça a festa também, mas não se esqueça, apesar disso, que mesmo assim a vida cívica da cidade continua e, portanto, é importante que participe nela. Tenha uma boa semana.